11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Vida de torcedor não é fácil. Além de sofrer quando o time joga, se o time perde, tem que aguentar a cornetagem dos amigos. Vamos ver aqui como é que tá a vida dos torcedores do 11 Minutos Esporte Clube. Começando aqui com a palmeirense Isaura Oliveira. Isaura, operadora de áudio aqui do Conexão, tá sofrendo com Palmeiras ou tá tranquila? Tá joia, né? Campeã brasileira 2016, ano bom, só que o time se desmanchou aí, o time campeão de 2016. Vamos ver agora se 2017 mantém o pique. Mas a Isaura tá contente aí, não tá sofrendo tanto com o Palmeiras, mas vai sofrer agora em 2017, viu, Isaura? Porque Libertadores, com o time aí desmanchado, não vai ser fácil. E aqui do meu lado tá o flamenguista Felipe Cafino. Felipe, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão.
E aí, Felipe, sofreu muito com o Flamengo em 2016?
É sempre, né? Um pouco a gente tem esse sofrimento, mas é aquele sofrimento consentido, né? Que a gente deixa, né? Mas a expectativa para esse ano é que acho que vão vir títulos aí. O Flamengo tá se reforçando e vamos ter uma expectativa boa. Acho que o sofrimento vai se transformar em alegria, que geralmente isso acontece também.
Dario Conca agora é jogador do Flamengo.
É o Conca, ele vai ter que se recuperar, né? Tá com a lesão. Mas expectativa boa. Quando tiver pronto para jogar, pode arrebentar como fez no seu Fluminense, né?
Pois é. Agora, Conca e Diego vão jogar juntos?
Pois é, né? Eu acho que mesmo que não joguem juntos ali, porque eles fazem uma função parecida, vai ser um... compõe o elenco, né? E é importante, né? Para competições como o Campeonato Brasileiro, você ter...
Libertadores,
lógico. E você ter uma peças de reposição de qualidade, né? E no mínimo, vai ser uma. Então, ainda tem a briga pela posição, ou seja... acirra ali, né, uma certa, se não jogarem juntos, porque eu acho que dá pra jogar junto também.
O Conca, que é argentino, o Flamengo tá bem intencionado esse ano, tá animado, porque o Conca fala a língua do juiz na Libertadores.
Importante também.
Na hora do sufoco, ali,
diplomacia,
aquele,
né?
Aquele bate-papo ali na língua do juiz, ali do espanhol, castelhano ali, ajuda bastante numa hora ali mais crítica durante o jogo. Mas daqui a pouquinho vamos falar mais de futebol. Bem, falamos aqui que o torcedor é um sofredor. E se vai a um estádio, ainda corre o risco de se ver no meio de uma confusão por causa de gente que só vai num estádio para brigar. E aqui no Senado, um projeto do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, prevê punições para torcidas organizadas que provocarem tumultos e violência nos estádios. Para o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, que foi relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, é importante dar condições para que o torcedor de verdade possa ir ao estádio com segurança.
O que o projeto deseja e quer é aperfeiçoar o estatuto do torcedor com o intuito de fazer com que, de fato, todos aqueles que se dirigem a um campo de futebol para participarem de uma partida, assistirem o seu time jogar uma partida de futebol, possam fazê-lo com absoluta tranquilidade, não só indo pessoalmente, mas podendo levar esposa, filhos, filhas, no sentido de realmente fazer com que o espetáculo do futebol seja agradável e seguro para todos aqueles que frequentam os estádios de futebol em nível de Brasil.
Aí, portanto, o senador Dalírio Beber, do PSDB do estado de Santa Catarina. Felipe Cafino, uma boa aí, dá uma enquadrada nessas pessoas que se dizem torcedoras, mas que na verdade são brigões, para que o cidadão, o torcedor de bem, possa ir para o estádio e curtir o seu time.
Sem dúvida, Adriano, é importante. E o projeto traz algumas medidas que eu acho que são bem efetivas, né? A questão de não poder transferir recursos, né, para torcidas organizadas, inclusive a dissolução judicial de torcidas que se envolverem em conflitos aí, né, dentro e fora dos estádios. Então, que geralmente estão sempre envolvidos. A gente teve episódios até aqui em Brasília, né, ano passado, e continua tendo, infelizmente. E geralmente torcidas organizadas envolvidas. Então, acho que são medidas aí que importantes e que tocam no ponto central aí dessa questão.
Pois é, vamos aguardar aí a continuidade da tramitação do projeto de lei do Senado número 28 de 2014, que está nesse momento na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Bem, estamos falando aqui hoje, em 11 minutos, que vida de torcedor não é fácil. E aquele torcedor que gosta de completar álbum de figurinhas da Copa sofreu um forte revés nesta semana. Recebeu uma notícia preocupante. A notícia de que a Copa do Mundo vai passar de 32 para 48 seleções a partir de 2026. Felipe Cafino, o que, que você achou aí dessa decisão da FIFA?
Coitado desse torcedor, hein? Você é desses, Adriano, que gosta de fazer álbum de figurinha da Copa?
Eu confesso que na Copa de 2010, eu e minha filha Mariana preenchemos um álbum de figurinha da Copa. Completamos o álbum de figurinha da Copa agora, de 2010.
Agora vai ficar difícil, hein? Fiz a conta ali, geralmente são 23 jogadores, né? Que cada time leva.
É, 23.
Então vai dar 1.104 figurinhas. Com 48 times.
Vai dar mais porque tem as figurinhas do escudo da seleção.
Ah, tem essas. Então, essas eu não contei.
Bota 25 para cada.
Ou seja, vamos ter 1.130 figurinhas aí para
completar. Vai ser quase uma bíblia.
É, que é isso. Difícil, difícil. Mas essa questão de aumentar o número das seleções, acho que... Bom, é uma incógnita ainda, porque a gente não sabe como é que vai ficar. Mas... A princípio, parece que, bom, lógico, a FIFA foi motivada aí por questões políticas e financeiras, né? A princípio, que era inclusive uma plataforma política do presidente atual da FIFA, né?
O Infantino.
Isso, que foi eleito com essa proposta de ampliar a Copa, né? Agora, se você olha pelo lado de país, porque no Brasil a gente é o único país que participou de todas as Copas, né?
Agora que vai participar de todas mesmo.
Agora que não fica de fora mesmo. Então, pra gente, acho que né, não faz essa diferença toda. Agora, pros outros países que também são membros da FIFA, países de menos tradição no futebol, eu acho que pra eles estão felizes, né? Que vão ter uma chance maior aí de participar nessa fase final do torneio, né?
Pois é. Eu tô vendo aqui o esquema, a tabela da Copa a partir de 2026, serão 16 grupos de 3 times, segundo a proposta que está aí rolando na internet. 16 grupos de 3 times. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo. Cada seleção faria então 2 jogos, né, na primeira fase. E aí as 32 seleções classificadas, 16 grupos, 2 classificados por grupo, 32 para a próxima fase. Aí, a partir da segunda fase, seriam os mata-mata, seriam 5 mata-matas até a final. Ou seja, o número de jogos da seleção campeã não vai mudar. Ela vai fazer 7 jogos no espaço de um mês. Só que o calendário vai ficar mais apertado. Vão ser menos dias de folga para os jogadores.
Vão ter mais jogos por dia na primeira quinzena, né?
Exato.
Será? Vai ser mais concentrado. Vai ser mais difícil acompanhar todos os jogos aí. Mas também provavelmente vamos ter uns clássicos aí. É. Esquisitos, assim, né? Alguns países, uns jogos meio exóticos, vamos dizer assim.
Pois é, então vamos aguardar aí, claro, que a Copa que vem na Rússia 2018 e a Copa do Catar em 2022 ainda vão ter o formato de 32 seleções. Só a Copa de 2026, ou seja, a sede ainda vai ser escolhida, é que terá 48 seleções. Até lá dá pro pessoal que curte álbum de figurinhas, né, Felipe? E se acostumando com a ideia.
É verdade. Vai acompanhando a Copa São Paulo, que é um formato um pouco parecido.
120 times.
Exatamente. Mas eu gosto da ideia do mata-mata. O mata-mata são jogos geralmente emocionantes. Então, aumentou mais um, né? Pelo menos.
Pois é. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer no mundo do futebol. Felipe, temos aqui mais um minuto. O que você achou aí da semana em que Cristiano Ronaldo, pela quarta vez, foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio concedido pela FIFA?
Olha, mais um ano daquela, né, dicotomia que a gente vive há o quê? Quase 10 anos no futebol, que é ou é Messi ou Cristiano Ronaldo, né? Tá ficando chato até, né, já, porque ou é um ou é outro. E esse ano passado, acho que não teve muito como eu acho... Pra mim, né, na minha opinião pessoal, o Messi eu prefiro como jogador, mas não tinha como não dar pro Cristiano Ronaldo, que ganhou basicamente tudo que disputou, né? Então, acho que realmente nesse ganhou a bola de ouro também, né? Então, né, acho que era pra ele mesmo esse troféu aí, tinha que Tinha que ir pra ele. Agora achei legal o prêmio pro Falcão, né? Deram um prêmio pro Falcão do futsal, né? Pela carreira, né? Achei interessante esse prêmio que legal. Homenagearam, né? O Falcão que, pô, se não o maior jogador aí do futsal de todos os tempos.
Exato, foi emocionante quando no último Mundial, quando o Brasil foi eliminado pelo Irã, se não me engano, os jogadores iranianos, após o jogo, em vez de celebrar a classificação, foram homenagear o Falcão.
É
um ídolo para os jogadores mesmo.
Os próprios jogadores.
É verdade. Felipe Cafino, muito obrigado pela sua participação aqui no 11 Minutos. Sempre é um prazer contar com a sua presença aqui.
Eu que agradeço, Adriano. Bom dia.
Então, esse foi Felipe Cafino que comentou conosco aqui as notícias do esporte no 11 Minutos.